Momento Tecnologia.
Bolo, chiclete, bala, gelatina e doce de leite são algumas das sobremesas favoritas da criançada. Mas aqui na USP, uma delas passou a ser utilizada em uma receita bem diferente do que estamos acostumados.
Foram misturadas à gelatina moléculas de carbono, nitrogênio e hidrogênio. E são as reações entre esses elementos que geram energia.
Pesquisadores do Instituto de Química de São Carlos, da USP, trabalharam com cientistas de Harvard no desenvolvimento de uma bateria a partir da agarose, um biopolímero constituído de açúcar, que pode ser extraído de algas marinhas e é vendido comercialmente como gelatina vegetal. Essa nova tecnologia, uma microbateria, é menos tóxica do que as baterias tradicionalmente usadas na área da saúde, de lítio e prata. Por ser composta de elementos abundantes no meio ambiente, a nova bateria é mais barata e bem mais sustentável. E hoje, nós vamos te explicar direitinho como ela funciona. Eu sou Gabriela Abreu e esse é o Momento Tecnologia. Para explicar a história dessa invenção e como ela funciona, conversamos com dois dos autores do trabalho, o professor Frank Crespilho, do Instituto de Química de São Carlos e coordenador do estudo, e a doutoranda Graziella Sedenho, também do Instituto de Química de São Carlos. A Graziella explica que a semelhança entre a microbateria e a pilha convencional se limita ao funcionamento. Ambas possuem dois compartimentos, conhecidos popularmente como polo positivo e polo negativo, em que são armazenados compostos químicos, chamados de moléculas redox, responsáveis por armazenar energia e gerar corrente elétrica.
No caso da microbateria que nós desenvolvemos, essas moléculas redox, elas foram projetadas e sintetizadas para serem estáveis quimicamente e também proporcionarem um uso seguro em baterias. Além disso, o diferencial delas é que elas são formadas por elementos abundantes no planeta, como o nitrogênio, o carbono, o hidrogênio e o ferro. Nessa bateria, além de utilizar essas moléculas redox, nós também utilizamos a agarose, que é um polímero natural e popularmente conhecido como gelatina vegetal. Ela veio para resolver um problema estrutural da microbateria que nós enfrentamos, que era como armazenar esses compostos redox dentro da microbateria sem que ocorresse o vazamento deles e que, consequentemente, inviabilizaria o seu uso. E também, a utilização da agarose contribuiu para utilizar a microbateria pelo período de tempo necessário nas aplicações médicas. Por exemplo, o tempo de funcionamento de um dispositivo médico desse tipo é de em torno de 2 horas, que é o tempo necessário para esses dispositivos percorrerem o sistema gastrointestinal de um paciente. Da forma como nós desenvolvemos, projetamos a bateria, ela é capaz de gerar corrente elétrica, fornecer eletricidade para esses dispositivos por cerca de 100 horas, ou seja, além do necessário para esse tipo de aplicação médica.
E a Graziella destaca as principais vantagens que a microbateria oferece para o mercado, tanto na questão ambiental quanto na utilização em procedimentos médicos.
A vantagem da nossa microbateria em relação às disponíveis no mercado está na questão ambiental e de segurança para a utilização em dispositivos médicos, como as cápsulas de endoscopia, as pílulas inteligentes e os implantes médicos. Caso algum desses dispositivos ou pílula se rompa dentro do organismo de um paciente, por exemplo, ou até mesmo que ocorra algum acidente ou vazamento, a exposição dos componentes da nossa microbateria aos fluidos biológicos ou tecidos não ofereceria riscos relacionados à toxicidade, perfuração ou até mesmo à explosão, o que pode acontecer com as microbaterias ou pilhas de lítio ou óxido de prata presentes hoje no mercado. Outra vantagem da microbateria desenvolvida é que seu descarte geraria menos problemas ambientais do que as microbaterias que eu já citei, uma vez que os componentes dela podem ser facilmente assimilados ao meio ambiente sem dano.
A pesquisa da bateria de gelatina, desenvolvida pelos departamentos de Química e Engenharia da USP, conta com uma parceria de peso com a Universidade de Harvard. A ideia é combinar o estudo das chamadas moléculas seguras, promovido por grupos de pesquisa da USP, com a aplicação realizada em Harvard dessas mesmas moléculas, como explica o professor Frank Crespilho.
A ideia de fazer uma parceria com a Universidade de Harvard surgiu quando nós nos deparamos com alguns trabalhos do Departamento de Química e também do Departamento de Engenharia, onde algumas moléculas seguras, né, que são compostos químicos que são seguros para descarte, biocompatíveis, podem ser facilmente assimilados no meio ambiente e também compostos que podem ser utilizados, por exemplo, de maneira segura em baterias, né? Como o nosso grupo aqui da USP de São Carlos, do Instituto de Química de São Carlos, ele é um grupo que ele é especializado em microbaterias, em baterias em escala menores, miniaturização e também em biobaterias, a ideia nossa foi juntar as duas expertises dos dois grupos, né, e tentar aplicar esses compostos químicos desenvolvidos por Harvard na nossa bateria.
Que é uma inovação de grande valor para a área médica e para o meio ambiente, não temos dúvida. Mas quais seriam os próximos passos para que a bateria possa se tornar realidade no mercado brasileiro? O professor Crespilho explica.
A ideia é que a gente desenvolva uma bateria que possa ser produzida no Brasil, também com o know-how do nosso laboratório, da USP, né? E também utilizando produtos naturais encontrados aqui no Brasil. Esse fato é muito importante, uma vez que a gente pode consolidar o que a gente chama de economia circular, porque esses compostos podem ser recicláveis, podem ser armazenados, podem ser estocados e futuramente podem ser até descartados no ambiente sem problema algum. Então, dentro desse conceito de economia circular, a gente tem a ideia de desenvolver novas baterias seguindo esse mesmo protocolo que a gente desenvolveu com Harvard. Outro passo que eu acho fundamental, e aí envolve também não só a universidade, mas como também todo o ciclo industrial e toda a inovação para fazer toda a parte de scale-up agora, de produção, colocar essas baterias numa linha de produção, nós temos que entrar em contato íntimo, então, com empresas, startups, né, ou até mesmo empresas já consolidadas na área de bateria, que possam vir a produzir e também, quem sabe, até expandir as aplicações, não só para dispositivos médicos, né, mas para outros tipos de aplicações que a gente pode encontrar no cotidiano.
Conversamos com o professor Frank Crespilho e a doutoranda Graziella Cedenho, do Instituto de Química de São Carlos da USP. Hoje, você conheceu a bateria feita de gelatina, que promete trazer mais segurança e sustentabilidade para equipamentos eletrônicos na área da saúde. Eu sou Gabriela Abreu e esse foi mais um episódio do podcast Momento Tecnologia. A reportagem é de André Neto. A edição de som é do Guilherme Fiorentini. A edição geral é de Cinderela Caldeira. Se você gostou e quer ouvir outros, é só nos procurar nos principais agregadores de podcast ou no site do Jornal da USP. Até a próxima!
Momento Tecnologia.